Estamos apresentando Salão Verde.
Greenpeace conquista apoio popular, mas ainda não conseguiu nenhuma adesão de empresas à campanha contra a exploração de petróleo nos arredores de Abrolhos, no litoral da Bahia. Com o slogan "Deixe as baleias namorarem", a ONG ambientalista lidera as pressões pela proibição da retirada de gás e petróleo em 13 blocos de exploração na região. A área foi loteada pela Agência Nacional de Petróleo em 2003 para que 9 empresas petrolíferas atuem sob regime de concessão. A exploração ainda não começou, porque depende de licenciamento.
Só tem um probleminha. Esta área fica relativamente perto do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, criado em 1983 com o objetivo de proteger a maior biodiversidade do Atlântico Sul. Ali vivem mais de 1.300 espécies de animais, inclusive tartarugas, peixes e aves, algumas delas ameaçadas de extinção. Lá também está um dos maiores recifes de corais do mundo, e é em Abrolhos que as baleias jubarte, vindas da Antártica, se reproduzem todos os anos. Para proteger esse patrimônio natural, a ONG defende a moratória da exploração de petróleo no entorno do parque por 20 anos, como explica a coordenadora de Clima e Energia do Greenpeace, Leandra Gonçalves.
A área de moratória, ela tem aproximadamente 93 mil quilômetros quadrados, e ela é sim desenhada e pensada com base num estudo científico que mostra o quanto atingiria uma mancha de petróleo nessa localidade devido às condições de correntes marinhas e de circulação atmosférica. A gente espera que essas empresas possam apoiar o pedido de moratória, abrindo mão dos blocos aos quais elas já são proprietárias. Uma moratória, ela é um acordo político que se faz através do acordo dos atores envolvidos, ou seja, empresas privadas ou estatais, nacionais ou estrangeiras, governo e sociedade civil.
Quase 13 mil pessoas já assinaram via internet a petição de moratória por 20 anos. O documento é enviado automaticamente às 9 empresas que detêm blocos de petróleo perto de Abrolhos. Nenhuma delas aderiu à moratória e apenas 3 se manifestaram sobre o caso. A Petrobras e a Shell garantiram que obedecem o limite legal de distância do Parque Nacional Marinho. E a Sonangol, de Angola, afirma que seu bloco está localizado em terra e não no mar. Só que essa justificativa não convenceu Leandro Gonçalves.
De fato, o bloco da Sonangol é localizado em terra, mas em cima de uma área de manguezal, bastante importante para o controle climático e próximo de comunidades de pescadores que vivem no entorno. E caso houvesse um vazamento, essa mancha de óleo rapidamente atingiria a região também de namoro das baleias jubartes e também de recifes de corais.
Para mostrar o efetivo perigo da exploração petrolífera nos arredores de Abrolhos, o Greenpeace lembra o desastre ambiental provocado pela explosão de uma plataforma da British Petroleum no Golfo do México, em abril de 2010. O trágico acidente matou 11 pessoas e milhares de aves e animais marinhos. O chefe do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, Ricardo Jerozolimski, está ciente desses riscos. Segundo ele, o Instituto Chico Mendes estuda aumentar a área de proteção da biodiversidade naquela região.
A coordenação de criação de unidades de conservação do Instituto Chico Mendes está analisando, já existe um processo aberto para ampliação das áreas protegidas, das unidades de conservação na região do Banco dos Abrolhos. Né? A gente sabe que o processo para a criação de unidades de conservação existe todo um rito necessário, inclusive a participação da sociedade nas consultas públicas.
Questionado pela nossa produção, o coordenador-geral de petróleo e gás do IBAMA, Cristiano Vilardo, encaminhou alguns esclarecimentos por e-mail. Segundo ele, em 2003, a reação da sociedade civil e do IBAMA evitaram a conclusão do leilão de blocos exploratórios de petróleo na região do complexo recifal de Abrolhos, no entorno do parque. De lá para cá, o IBAMA nunca aprovou a inclusão de outros blocos na área para os leilões da ANP. De acordo com Cristiano, não há processos de licenciamento ambiental na região no momento.
O órgão ambiental, segundo o técnico, defende a proibição definitiva de exploração de petróleo no complexo recifal de Abrolhos, ou pelo menos uma moratória de médio prazo que permita uma decisão mais informada da sociedade sobre os impactos e riscos envolvidos.
Bem, o Greenpeace promete continuar com a campanha Deixe as Baleias Namorarem, que não tem data para acabar. A mobilização ganhou as ruas do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife no início do mês e segue na internet. Quem quiser assinar a petição pró-moratória da exploração de petróleo nos arredores de Abrolhos pode acessar o site www.greenpeace.org.br, como explica a Leandra Gonçalves.
Quando você assina a petição no site do Greenpeace, você está automaticamente mandando uma carta a todos os representantes dessas empresas aqui no Brasil. O que a gente quer é que o encerramento da campanha seja feita com o ato público de aceitação dessa moratória.
Repetindo o site, www.greenpeace.org.br.
A página de geonotícias do site O Eco traz dados animadores quanto à redução no número de queimadas no país. A medição é feita com base em imagens de satélite. Mas até que ponto essa redução é realmente motivo para comemorações? Confira no comentário do editor do site O Eco, Gustavo Faleiros.
Momento O Eco.
Quando se fala de queimadas e incêndios florestais no Brasil, raramente se pode mencionar uma boa notícia. Mas quem olha os dados sobre o número de focos de calor em 2011 pode se enganar e pensar que temos razões para comemorar. Um levantamento feito por O Eco com base em dados dos satélites da NASA mostra que no Brasil e países vizinhos houve uma queda de 63% no total de focos de calor. Na Amazônia Legal Brasileira, a redução é ainda maior, 74%. O período analisado foi do dia 1º de maio ao dia 20 de agosto dos anos de 2010 e 2011. A ilusão da boa notícia se dá pelo fato de que a base de comparação que utilizamos neste levantamento é muito alta. No ano passado, o Brasil literalmente estava em chamas. Naquele momento, registrou-se a maior quantidade de focos de calor dos últimos 3 anos. A seca extremamente forte em todo o país em 2010 contribuiu para que o fogo das queimas agrícolas se espalhasse, destruindo áreas de mata nativa, principalmente no Cerrado e na Amazônia. Em 2011, mesmo com a queda, o número de focos de calor foi de cerca de 20 mil desde o início de maio, ainda extremamente alto. É importante lembrar também a gravidade das queimadas diante das previsões de mudanças climáticas que indicam secas mais recorrentes e severas em nosso território. Algumas medidas têm sido adotadas por governos estaduais, como o do Mato Grosso e Tocantins, que proíbem queimadas nos meses de seca. Mas isso é pouco perto do desafio que podemos enfrentar daqui para frente. É preciso investir no treinamento de agricultores e também testar novas tecnologias, simples e baratas, que substituam o uso do fogo na preparação da terra. Por enquanto, combater as queimadas não é prioridade nas políticas públicas brasileiras, principalmente dentro do governo federal. Quem sabe na próxima seca na Amazônia, alguém tome providências de longo prazo. Gustavo Faleiros, editor de O Eco para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
A morte de um bezerro durante a última festa do peão de boiadeiro de Barretos, após a prática do chamado bulldogging, continua a repercutir. Além da mobilização de entidades em defesa dos animais, o deputado federal Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, apresentou um projeto proibindo a perseguição seguida de laçadas e derrubada de animais em rodeios e eventos similares.
Para quem não se lembra do caso, na última festa do peão de boiadeiro, um bezerro teve que ser sacrificado após participar de uma apresentação de bulldogging. O animal teve a coluna vertebral quebrada pelo peão, o que lhe causou paralisia permanente.
Dica da semana.
A gente começou este bloco falando do Parque Nacional Marinho de Abrolhos e agora a gente volta ao sul da Bahia para encerrar o programa de hoje. É que aquela região recebe, nesta época do ano, visitantes para lá de especiais.
São as baleias jubarte que fogem do inverno nos polos do planeta em busca de uma água mais quente para se reproduzir e procriar. E acabam oferecendo para a gente uma oportunidade ímpar de admirar bem de pertinho esses impressionantes animais em seu habitat natural.
No fim de julho, a Mônica Montenegro foi a Cumuruxatiba, a 30 quilômetros do município de Prado, em estrada de terra, para vivenciar essa experiência. Ela conta que valeu a pena enfrentar a ansiedade em quase 2 horas de viagem de barco em mar agitado para chegar ao local de avistamento.
É até difícil explicar a emoção, a sensação de chegar tão perto de animais tão grandes. A gente fez o passeio num dia que o mar estava virado, tinha chovido no dia anterior, então o ponto de avistamento ficou um pouco mais distante, a gente passou bastante tempo dentro do barco, o mar estava muito agitado, então muita gente passou mal, mas nada disso tirou a emoção. Quando a gente viu aqueles guichos, depois as corcundas, e estava ali, um casal de baleias, a gente teve a sorte de conseguir ver a cauda de uma delas, uma cauda branca, linda, para cima, foi super bonito, não tem foto, não tem vídeo que consiga substituir a beleza de chegar tão perto, de você estar ali vendo dois animais daquele porte, tão grandes, tão lindos, no seu habitat, no meio daquela imensidão do mar, e você tendo a sorte de estar ali vendo aqueles bichos.
A bióloga Juliana Prata Vieira trabalha há 4 anos com turismo de observação. Antes da saída do barco, ela dá uma aulinha sobre as jubartes, que são baleias dóceis, curiosas e que nadam lentamente. Características que favorecem a avistagem, mas também facilitam a sua caça, proibida desde 1986.
Juliana lembra que são fortes as pressões para liberar a caça da jubarte e das demais espécies de baleias, principalmente por parte do Japão, Noruega e Dinamarca. A bióloga destaca a importância do turismo de observação para valorizar e ajudar na conservação desses animais.
Ele é um ponto muito forte para a conservação, porque ele faz com que se preserve as baleias vivas, porque a pressão da caça ela vem crescendo a cada ano e a disputa está cada vez mais acirrada. E o turismo de observação ele é um ponto muito forte, porque as pessoas que veem esse animal vivo, elas vão querer que ela continue viva e vão lutar para isso. Então vão fortalecer a luta contra a caça das baleias.
A temporada de observação das jubartes no sul da Bahia vai até setembro. E quem fizer um passeio nessa época pode ter a sorte de se deparar com filhotes que já nascem com 1,5 toneladas e chegam a engordar até 50 quilos por dia durante o período de amamentação.
Vale dizer ainda que as jubartes são conhecidas como baleias cantoras, por emitirem sons que podem ser ouvidos a grandes distâncias subaquáticas. No barco, com o auxílio de um hidrofone, esses ruídos também podem ser ouvidos. E além de cantar, as jubartes gostam de fazer acrobacias, exibindo a cauda, dando saltos para os lados ou balançando as nadadeiras peitorais. Ou seja, como conta a bióloga Juliana Vieira, em cada passeio você tem uma experiência completamente diferente.
Então fica aí a dica. Se você tiver a oportunidade de viajar até setembro, ver baleias pode ser um ótimo programa. Dê preferência para sair em um dia de mar calmo e com pouco vento para evitar enjoos durante o percurso. E claro, verifique se o barco oferece todos os equipamentos de segurança, como colete e salva-vida, e se a empresa que oferece o passeio segue as normas de avistagem, que podem ser resumidas no respeito ao animal em seu habitat.
Com esse convite a um programa turístico diferente, a gente encerra o programa de hoje, que foi editado e apresentado por José Carlos Oliveira e Ana Raquel Macedo e contou com a colaboração mais que especial da Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
E a gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.